It's 1800 Moscow time, and Elon is stirring shit online. Paris Hilton added laser eyes. And Mike Saylor shared another quote. And Peter Schiff, well, he's going broke. And all my hornets scream decentralize. So quit asking me your questions, 'cause I just don't want to answer. I'll talk about the energy once you've read the Bitcoin Standard. Now I'm buying every dip while you're perched atop the fence. If you don't believe it, then I don't have time to convince. Don't tell me a dollar is a little bit stronger when it's built by inflation and war. Join Buffett and Munger, 'cause I'm hodling longer. Move along, I've got value to store. Have fun staying poor. Have fun staying poor.
What shall we do?
It's 1800 Moscow time, and Elon is stirring shit online. Paris Hilton added laser eyes. And Mike Saylor shared another quote. And Peter Schiff, well, he's going broke. And all my hornets scream decentralize. So quit asking me your questions, 'cause I just don't want to answer. I'll talk about the energy once you've read the Bitcoin Standard. Now I'm buying every dip while you're perched atop the fence. If you don't believe it, then I don't have time to convince. Don't tell me a dollar is a little bit stronger when it's built by inflation and war. Join Buffett and Munger, 'cause I'm hodling longer. Move along, I've got value to store. Have fun staying poor. Have fun staying poor.
Have fun staying poor.
Have fun staying poor.
Oh, yeah.
Era foda.
É isso aí, Bitcoin.
Oh, yeah. Waka waka.
A pessoa que falou que a gente tava cagando pro IPO da Coinbase estava certa. Era só uma desculpa.
Caralho, muito emocionados aí com o nosso amigo Brian. Brian Armstrong. Carecão da Coinbase.
Eu não acompanhei nada hoje, eu preciso que vocês me expliquem, mas antes vamos dar um oi pro nosso querido Zé Guaxinim. Zé Guaxinim, acabou a luz aí, tá tudo escuro.
Não, hoje é caos total, cara. Impressionante o que tá rolando backstage. Eu acho que aí vamos ter bastante assunto. Então, realmente a gente não tá nem um pouco preocupado com o IPO, porque a gente não tá conseguindo nem olhar. O negócio tomou uma proporção ridícula.
Tá, quero saber mais. Quero saber mais. Antes de começar, Dov, queria só que você compartilhasse aí. Teve um tweet aí que fizeram.
Ok. Vamos compartilhar.
Se não estiver te pegando aí. Te pegando
não, o pessoal já tá vendo. O pessoal tá vendo aí na tela.
Ah, o pessoal tá vendo?
Sim, eu estou agora só a compartilhar com vocês também.
Isso, compartilhar.
Maravilha.
Pô, quero agradecer, então, o Caio Barbarelli aí que escreveu. A gente tem recebido... Vou ser sincero com vocês. A gente tem recebido vários tweets, assim, de pessoas agradecendo, elogiando o canal, dizendo que não tem canal igual. Primeiro começaram falando que não tinha canal igual no Brasil. Eu falei, bom, é ok, tá, é um canal, a gente faz o nosso melhor, aqui é um canal bom e tal, mas também não sei. E algumas igual pessoas começaram a comentar... É, exatamente, é único. E algumas pessoas começaram a comentar, Alan, que achavam que era o melhor canal não só do Brasil, mas o melhor canal, assim, at all. O melhor podcast, o melhor canal de Bitcoin. Estou sendo realmente sincero, eu li a primeira vez e falei...
Eu concordo com você.
Menos, menos, pensei menos, não é para tanto. Mas, cara, depois fui... Esse tweet foi sedimentando na minha cabeça e, sinceramente, não tem um canal, nenhum podcast tão completo... como os Bitcoinheiros, que aborda Lightning, aborda coisa técnica, faz tutorial, aborda filosofia, traz convidados de faz todas as áreas, minerador, aborda a teoria dos jogos, aborda, cara, economia austríaca. Não tem. Ou é um canal, em geral, tem alguns canais, né? Por exemplo, um canal bom, assim, que faz tutoriais bem simples, legais, o Kiss Bitcoin, né? Keep It Simple Bitcoin, faz videozinhos, mas é só tutorial. São muito bons, curtos, mas é só tutorial. É, tem, sei lá, o Stefan Livera, o Peter McCormack, que fazem entrevistas. Puta, é muito legal, mas é só entrevista. Nenhum deles tem um time que aborda tudo que a gente faz. Então, puta, obrigado por quem... Todo mundo que está escrevendo, agradecendo aí, parabenizando, como o Caio, o Augusto Simões. É muito legal, cara. É muito legal receber esse tipo de reconhecimento e motiva a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade e também ampliando aí, atendendo o que vocês precisam, o que vocês estão solicitando aí pra gente. Era isso, eu não podia deixar de agradecer, Dó. Obrigado.
Show de bola. Maravilha. Aproveitar para agradecer também aí o Inhonho, o J6 aí que fez um superchat. Quem mais aí deu um super? Só dar um alô aí pro pessoal que deu um superchat. Inhonho vai fazer uma...
Julival Santos.
Vai fazer tatu aí, ele perguntou qual tatu fazer. A minha sugestão é um texugo do mel. Te mandei lá no Discord lá. Algumas opções de texugo do mel aí. É um bicho interessante aí, poderoso.
Boa, boa. É, e tem galera que tá sempre aqui, né, Dova? Alessandro Locatelli, Gui Bressan, tem uma galera que é de carteirinha, Bruninho Garcia, que já veio aqui algumas vezes no canal. Aliás, Bruninho, tá fazendo um trabalho fenomenal. Outro canal legal para vocês acompanharem aí, ele tem feito, acho que às sextas-feiras, né, Dova?
Toda sexta-feira, é isso.
Maravilha.
Sexta-feira maravilha. No Twitch. A gente falou semana passada, sexta-feira no Twitch, acompanha aí o Bruninho. Revisando o Bitcoin Core.
Maravilha. É isso aí. Abraço, Bruninho.
Já tatuou a Cid, né?
Tatuou a Cid. A metade, pra não esquecer. A passphrase.
Bom, é isso.
Eu ia até fazer piada, mas eu não vou. Vou me segurar.
Hold it.
Segura. E aproveitar também, Dó, fazer... Talvez quem não saiba, se você tem alguma dúvida específica, algum problema que você teve para recuperar uma carteira ou qualquer outra dúvida pequena que você tenha... A gente sempre responde todas as perguntas que são enviadas nos comentários dos vídeos, ou se você mandar pelo Twitter ou por e-mail no bitcoinheiros@gmail. E eventualmente, se você
não mandem no Instagram.
Não mandem no Instagram, exatamente. Instagram a gente não acessa, tá ali só para.
Facebook também não.
Facebook também não. Beleza. Então, e-mail, Twitter ou de preferência comentário nos vídeos do YouTube. E se você tiver alguma dúvida mais específica, algo que você quer tirar um tipo de uma mentoria, uma consultoria, algo mais personalizado, algo que seja específico para o seu caso, enfim, que você não queira também se expor e colocar aí publicamente ou mandar por e-mail a pergunta ou colocar nos comentários do vídeo, manda por e-mail que é claro, tem um valor, é um valor hora que a gente cobra para dar esse tipo de atendimento, mas você pode eventualmente, se te interessar, se for o seu caso, mandar para a gente te ajuda com o que você precisar, tá bom?
Oh yeah.
É isso aí. Dov.
Vamos lá.
Zé.
Estamos aqui.
Eu tô 100%, juro para você que eu tô completamente por fora. Completamente por fora do que tá acontecendo. Desse... É verdade, o Becas tá rindo que ele acha que eu tô.
Ah, acho
tô
ótimo.
Teatro.
É isso mesmo.
Não, não, tô rindo porque acho engraçado.
Cara, Bitcoin doesn't care. Eu acho que essa é a máxima. Não tá por fora, tá por dentro. Você só tá ligado no que realmente importa. Os outros que estão acordando.
Tá bom, então vamos... Mas tá bom, ok. Mas já que a gente colocou essa porra de clickbait aí e a gente te convidou...
E deu certo, quem... tem alguém aí?
Tem umas... Tem a gente, e mais meia dúzia. Não, tem uma galera boa. Tem mais de 120 pessoas, 134 assistindo a gente agora. Zé...
Vamos começar pelo princípio.
E para quem tá no... Se isso não importa para quem é bitcoinheiro, para quem tá no mercado financeiro, para quem mexe com ações, para quem se importa aí que tá vendo as ações, enfim. Que impacto que teve isso hoje? Como que isso está refletindo para quem, de repente, trabalha com isso e, de repente, surge uma tal de Coinbase, uma corretora de criptomoedas? Como isso está sendo recebido?
Tá, vou começar pelo começo, assim, eu acho que quando eu falo que o Bitcoin doesn't care, porque realmente são, cada dia é uma história diferente, é um player diferente, é uma narrativa diferente, e por Bitcoin, o que importa é que tem energia elétrica e vai ter bloco daqui a 10 minutos, é isso. O resto são os outros, então eu sou da turma do Racha. Meu... Tudo isso estava fadado para acontecer, só está acontecendo mais rápido do que a gente imaginava. Mas o que está acontecendo? Deixa eu explicar direitinho o que aconteceu hoje. Então, a Coinbase, todo mundo, quem não conhece, Coinbase é a maior corretora ou exchange de Bitcoin dos Estados Unidos. Estados Unidos é a maior praça, uma das duas maiores praças de Bitcoin do mundo. E ela optou por... listar suas ações. Então, uma empresa era uma empresa de capital fechado, com as ações os funcionários tinham, os investidores tinham, e quando ela vai para a bolsa, geralmente a gente está acostumado a fazer um IPO, que é um Initial Public Offering, onde você pega e vende ações, geralmente as empresas vendem um pouco dos donos e emitem mais ações para ter um caixa. Isso é o padrão. Né? Geralmente você quer aumentar...
Tá.
Isso é o normal, você quer aumentar, mas você quer abrir mais lojinha, você faz um IPO para conseguir dinheiro para abrir mais lojinha.
Mas no caso deles, eles é caixa para quê, Zé?
Então, justamente, não foi isso que eles fizeram. E aí, o que que eles fizeram? Eles fizeram uma listagem. Ou seja, aquela ação que era de uma empresa fechada virou uma ação de uma empresa aberta. E a diferença é que uma ação de uma empresa aberta você pode vender na Nasdaq. E quem vai vender? Cara, eu acho que tem menos de 100 pessoas que têm essa ação. Então, na venda, é só quem tem. Então, são, eu acho que os key employees, né, os funcionários importantes e os investidores. E isso mostra que os caras não precisam de dinheiro. Ah, não precisam de dinheiro. Pô, aquilo virou uma máquina de fazer dinheiro. Né? A gente viu os caras que fizeram um bilhão e meio de dinheiro. Né? Eu acho que um bi é quase lucro.
Ainda não é exit scam, então?
Um bi de lucro.
É isso, então, mas de caixa, eu acho que é...
Eles geram caixa, não precisam do IPO para isso. Isso.
Pera, eu não entendi.
Então, imagina, eu sou dono da padaria e eu quero abrir uma segunda padaria. Para abrir uma segunda padaria, eu preciso de dinheiro. Então, eu vou lá, faço um IPO, pego o dinheiro e abro a segunda padaria. E daí, o cara que comprou a ação é sócio das duas padarias. Isso é o mais comum. Mas imagina que eu tenho uma padaria... que vende muito pão e eu não quero abrir outra padaria. E se eu quiser abrir outra padaria, eu vendo tanto pão que eu tenho dinheiro para eu abrir mesmo, não vou precisar de dinheiro dos outros. Então os caras falam assim, olha, então nesse caso, só bota aí suas ações, daqui de hoje, de amanhã para hoje, você vai poder negociar suas ações na bolsa. Então você vai emitir, tem 100 ações aí, cada um de nós tem 20. A partir de hoje, se eu quiser, eu vendo 5 ações das que eu tenho. Ou eu compro as do Becas. E aí, é exatamente, no final, o que importa é que as ações foram listadas. É isso que importa.
Mas o volume é muito pequeno, então, pelo que eu estou entendendo.
Não, é gigantesco. Está sendo a segunda maior, mais líquida ação do dia.
O que acontece... São 260 milhões de ações.
Mas o que acontece é que essa ação, quando você emite mais ações, você está saindo do primário, né? Esse não, é só secundário. Então, só quem está vendendo é quem tinha. É que nem Bitcoin. Não emite mais. Ivan,
para dizer de outra forma, quando é um IPO, o dinheiro vai para a empresa. Neste caso, direct listing, vai para os sócios.
Perfeito.
A Coinbase, como empresa, não ganha um centavo.
Perfeito. E aí tem uma derivada que ninguém está falando, que para mim é fantástico. Imagina a turma... Então, assim, uma das coisas que foi muito criticada é que a Coinbase não tem Bitcoin no balanço. E não tem, tem pouquíssimo.
Sim.
Mas imagina... Então, assim, são 100... O número lá está flutuando perto de 100 bilhões de dólares para a Coinbase. Então, uma coisa fundamental. Ela já nasce a maior exchange do mundo. Ou seja, todos esses caras que fazem esse negócio há 150 anos, de um dia para o outro, notaram que o negócio deles mudou. Mas aí então, assim, uma das coisas que muita gente fala é Bitcoin não tem métrica, Bitcoin ninguém sabe se do que é preço, que eu não acho que é uma verdade, mas é uma narrativa. A hora que tem uma ação com fluxo de caixa listada e printou lá 105 bilhões de dólares, acabou a história. Ninguém pode dizer que isso não é importante, porque a gente sabe que o mundo consegue entender o que é uma ação e quanto vale uma empresa. E o mundo está vendo que esse negócio de criptoativos, eu não estou nem falando do Bitcoin. E o que eu estou falando é o seguinte, Bitcoin vale 1,2 trilhões e esse negócio vale 105 bilhões de dólares. É ridículo. Então, assim, quando o cara fala assim, isso aí não... O Bitcoin não tem uso. Porra, tem alguém que paga 105 bilhões de dólares para mandar Bitcoin de um lado para o outro, para usar. Então, acabou. Não tem mais historinha de que Bitcoin é coisa de maluco. Tem uma empresa listada na Nasdaq que é maior do que todas as outras empresas que faziam exatamente a mesma coisa.
Mas a Guaxinim, se proibirem o Bitcoin?
Cara, se proibirem vai... Então, assim, se proibirem. A pessoa que pode proibir fala que não sabe nem o que significa você proibir o Bitcoin. A Hester Peace falou isso. O que, que significa proibir o Bitcoin? Desligar a internet? Assim, eu acho que o time B dos comentaristas, e aí quando vocês falam que vocês têm um programa de qualidade... Vocês têm um problema de qualidade porque vocês trazem a informação redonda. Não fica nesse papinho de vai proibir, e o Irã vai usar para ataque sei lá do quê. Pô, isso aí, o FUD, né? Ele é um instrumento para tentar segurar o tal do Bitcoin, mas Bitcoin doesn't care. E o número, agora... então assim, como é que conversa com esse número? Esse número mostra... que quem apostou, quem fez um negócio em torno do Bitcoin, está muito rico. Não é pouco rico, está muito rico. Então, é o vencedor. O vencedor da roda de pôquer foi o pessoal da Coinbase. Isso é dado.
Não, ia dizer outra coisa. Essa métrica é de corretoras, né? Outra métrica que comparava os maiores bancos do mundo. E Coinbase seria o quinto maior.
Isso, mas eu não estou nem falando de corretora, eu estou falando das exchanges. Corretoras já morreram.
Sim, corretora... Já matou as corretoras. Exato, bolsa, exchange.
Bolsa mesmo.
Mas mesmo a nível de banco, seria o quinto maior.
Cara, o número que mais me impressiona é que é quase, assim, dependendo do fechamento, é uma Goldman Sachs.
Exatamente.
Quando eu comecei lá em 1915, cara, a Goldman Sachs era basicamente... o reino dos céus no mercado financeiro. Eram assim, os caras eram os deuses do mercado financeiro. Hoje, esses Goldman Sachs continua sendo um dos melhores bancos de investimento do mundo, se não ainda continua sendo o melhor, vale igual a Coinbase que começou ontem. Então, o cara que está no board, e aí uma coisa que
120.
Eu costumo dizer, não assim, nas empresas, todo mundo tem chefe. Né? O único que não tem chefe, até o Papa tem chefe. Todo mundo tem chefe. E como é que funciona? Cara, o board dessas empresas, ou das corretoras, ou das exchanges, ou dos bancos, o cara vai sentar e vai falar assim, onde a gente estava que a gente não viu esse meteoro desse tamanho? Porque se um banco tivesse feito, imagine um banco, pega o Credit Suisse. Pega o Credit Suisse. O Credit Suisse acho que é 30 bilhões de dólares. Se ele tivesse feito o que a Coinbase fez, e ele podia ter feito, quer dizer, não podia porque não fez, mas podia ter tentado, cara, qual o valor para o acionista que ele ia trazer? Mas não, eles optaram por, a maioria dos bancos optou por combater.
Have fun. Combateram, não foram neutrais, muitos combateram, hein? Santander, poxa,
a Nasdaq não deveria estar em segundo, já que a Coinbase está listada na Nasdaq? Ou em primeiro?
Não, a Nasdaq, o valor de mercado dela deve ser super pequeno. Porque é uma empresa que a única coisa faz a listagem. A Nasdaq 25 é uma Coinbase.
Ah, tá bom.
Não, qual é a diferença da Nasdaq com a Coinbase? Uma, a diferença é que a Nasdaq só lista coisa com blessing da SEC. A Coinbase lista a
criptotipos. B3 é logo depois da Nasdaq, olha que engraçado.
É, esse negócio de ter pouco competidor é sempre bom para negócio. O Buffett falava, o melhor negócio é um pedágio na ponte.
Igual isso aqui ainda é muito inicial, né? Ou seja, a gente vê que a Coin já, ou seja, desde desse preço aí que...
Já corrigiu
ela,
um pouco.
É, já deu uma corrigida.
Mas o preço do listing era 250, portanto também, enfim, é uma correção, ainda está super alta.
Mas tanto faz, qual que é a diferença de 50 bilhões e 100 bilhões? É ridículo falar dessa fórmula. Mas se fosse 50 bilhões, é a maior do mundo. Se fosse 100 bilhões, é a maior do mundo. Tá? Então, assim, quanto é que vale a Nasdaq? Não vale 50 bilhões. Eu acho que a maior de todas vale 60 bilhões, se eu não me engano.
É, não, nós temos aqui, você não deve estar vendo o share, a Nasdaq é 26 bi e a maior de todas é Hong Kong, é 74 bi.
Pronto. Qual a diferença ser duas vezes maior do que a Nasdaq ou quatro vezes maior do que a Nasdaq? Uma empresa... que 90% das pessoas não sabia que existia até ontem.
Exato, é inacreditável, inacreditável. Então, e um comentário que um amigo meu estava fazendo, o André, é o seguinte, se uma parte relevante do cash out for investida em Bitcoin, vai se notar em a movimentação agora?
Não, total. Total.
Muitos
total.
Destes caras vão, como total. Pessoa física, vão encaixar BIS, né? E vão comprar Bitcoin. Vai ser curioso.
Cara, tudo que... Imagina assim, isso que eu ia falar. Pô, os caras estão mais rápidos do que eu. Imagina um sujeito lá que... O cara tem 0,5% da Coinbase. O cara está com 500 milhões de dólares em caixa. Ah, vamos dizer que ele vendeu 20% da posição dele. Está com 100 milhões de dólares em caixa. Ele vai fazer o quê? Vai comprar Treasury ou vai comprar Bitcoin? Cara, acho que vai comprar os dois, mas eu acho que vai comprar bastante Bitcoin.
Claro, e dado o perfil de quem é, né?
Exatamente. Dado o perfil da Coinbase, eu não sei, os últimos anos pelo menos. Bom, espero que o pessoal compre Bitcoin também, mas vão comprar Shitcoin também. Vão comprar Ethereum.
Eu por acaso...
O perfil do pessoal que trabalha lá...
São os clientes deles.
Eu acho que não,
clientes,
exatamente. Não. Exatamente, são coisas diferentes. Okay, uma coisa é eles ganharem dinheiro com taxazinhas e isso de shitcoins, outra coisa é eles acreditarem nisso como pessoa física.
É que o caixa da empresa mostra que ela não acredita no Bitcoin. Uma empresa que
é diferente da PJ do PF.
Eu não concordo com essa análise.
Vamos falar disso, porque o Zé comentou no começo e eu queria saber assim, o que representa essa posição tão pequena da Coinbase com relação ao BTC.
Mas vamos falar um pouco sobre isso.
Não, então vamos lá, assim.
Qual a posição?
Toda empresa.
4.486 BTC.
Então vamos lá, toda empresa tem um tesoureiro. O que, que faz o tesoureiro? Tesoureiro é que nem o contas a pagar. Ele vê o que tem que pagar e vê o que está entrando de dinheiro. A única coisa que ele tem que fazer é não deixar boleto vencer sem ter dinheiro. Porque o negócio da empresa não é ficar especulando com o dinheiro dele. A padaria não é ficar comprando Bitcoin, é ter dinheiro para pagar a farinha para fazer pão. Esse é o negócio deles. Pouquíssimas empresas, e principalmente quando a empresa está crescendo, a vida do tesoureiro de uma empresa que está crescendo é só desgraça, porque é o tempo todo tentando achar dinheiro, né? A Coinbase já está com 11 anos, então já a vida deles já está bem melhor, principalmente a partir de 19. Mas imagina, pô, em 17, em 18, a empresa mandou gente para burro embora. Por quê? Porque não tinha dinheiro. Então, assim, uma coisa é o Michael Saylor, que tem uma empresa que já gera fluxo de caixa positivo, pegar todo o caixa dela e comprar Bitcoin. Outra coisa é uma empresa que tem um mega fluxo de caixa incerto, tomar um risco de Bitcoin. Imagina o cara... Imagina a Coinbase...
Tem que vender.
Isso, o caixa todo da Coinbase está em Bitcoin em 2018, em 2017. Aí ele compra lá em novembro, dezembro. Ele quebra a empresa em 2018, porque, pô, vai vender a 2.500 dólares. Pô, não é brincadeira. Então, assim, o tesoureiro, que é o CFO, o trabalho do cara é ter dinheiro só. Não é ficar especulando para ganhar dinheiro. Quem especula para ganhar dinheiro é hedge fund, não é empresa. Agora o Michael Saylor. Michael Saylor, ele é um dos maiores hedge funds do mundo agora. Mas ele pode se dar esse luxo porque a empresa que ele tem só gera caixa positivo.
Aí é mais fácil, como é caixa, né? Positivo, não tem risco, exato. Uma startup não é assim.
Startup é exatamente o contrário. Os caras, meu, estão todos... Eles têm dinheiro para chegar na janta, de vez em quando.
Exatamente.
Mas é esquisito, né? É esquisito de qualquer forma uma empresa que nasceu de Bitcoin fazer as contas assim, né?
Cara, se a gente visse... Então, assim, tem um livro muito bom que é o da Nike. Eu recomendo todo mundo ler. A Nike quebrou 3 vezes. Literalmente. E ela só não morreu porque os japoneses 3 vezes... botaram dinheiro lá para salvar, porque eles achavam o negócio do Phil Knight muito bom. Mas estamos falando aí década de 70, 80, que dava para fazer essas coisas. Então, quantas pessoas que adoravam ter Bitcoin morreram por fluxo de caixa? A gente conhece algumas. O cara pega essa alavanca, vem um 20, 30%, fica sem nada. Assim, eu acho que gerenciar risco na física já é difícil, imagina numa startup. Então, assim, eu não seria tão crítico, mesmo porque se o cara printou 100 bilhões de dólares numa empresa de 11 anos, alguma coisa bem feita ele fez, né?
Não sei, eu sempre achei que eles são muito bons de marketing, são muito bons de branding, mas nunca foram bons
de ficar próximo do Estado e dos monopólios, bit licença e afins, conseguir entrar nos mercados, né, Nova York, nos mercados mais regulados. Só isso. É isso que eu vejo na Coinbase, assim.
Mesmo assim, terem acumulado tão pouco BTC também é muito esquisito. Porque... Tá bom, que eles tivessem 20 mil BTCs, mas 4 mil BTCs...
Mas é que eles não têm reservas, né? Provavelmente. É o que diz o Guaxinim. Eles não têm reservas.
Eu acho que é diferente, acho que é mais divertida essa discussão, porque é o seguinte...
É curto só.
A gente que está em Bitcoin, eles são do outro time. Para o outro time, eles são do nosso time. Eles são, na verdade, eles são um misto. Eles são a primeira empresa que é mista. Então, assim, isso ninguém vai tirar deles. Eles são a primeira, vamos dizer, eles estão no meio do caminho entre o mercado, o Wall Street. Híbrido. Eles são meio do caminho entre o Wall Street e a gente. A gente não vai gostar deles, o Wall Street não vai gostar deles, e eles estão valendo 100 bilhões e não estão muito preocupados com a opinião de nem de um lado nem do outro.
Peraí, Zé, mas pegando o gancho do que o Dó falou, será que a gente não está misturando as bolas? Será que Facebook não está para rede social, assim como Coinbase está para exchange? Quero dizer, o negócio deles é exchange ou o negócio deles é base de dados?
Cara, eu acho que o negócio deles... é o futuro.
Por que
eu falo isso? Eu acho que todos os ativos vão ser criptográficos e eles estão na frente disso. Então, eu não acho que é só o Bitcoin, eu acho que é a ação da Tesla, que o concorrente deles já fez o Crypto Tesla, o concorrente deles já fez o Crypto Coinbase.
Acho que eu não fui claro na minha colocação. O que eu estou dizendo é o seguinte, a gente está falando, considerando como se o negócio da Coinbase é ganhar taxa, fee de transações, independente de qual criptomoeda seja. O negócio deles é esse ou o negócio deles é base de dados, informação de clientes, cruzamento de informação, análise da chain, vender essas informações, que talvez isso valha muito mais do que ganhar taxinha de venta de criptomoedas, entendeu?
Quem compra ação agora...
Se você tem uma conta em banco, qual para mim é o negócio da Coinbase? Você é um cara que tem grana e tem uma conta em banco. E você quer comprar Bitcoin e quer deixar na sua conta. Qual banco oferece isso? Eu não conheço nenhum.
Nenhum.
Esse é o negócio deles. Você acha que esse negócio é pequeno? Eu acho que esse negócio é gigante. Porque nenhum banco grande, nenhuma wealth management grande oferece isso hoje. A Coinbase tem aquela custódia da Coinbase que está pronta para fazer isso. Pode gostar ou não, mas a custódia institucional, né? Meu,
uma pergunta. Uma pergunta, Zé. Com essa compra agora, quem compra as ações? Digamos que tem algum majoritário. Alguém comprou muita ação, ficou majoritário lá. Ele tem algum controle sobre a empresa? Ou é simplesmente participação em lucro? Sei lá, tem, né? Tem controle, ou seja... Eu não sei
exatamente
como é que
funciona. O detalhe de como é. Às vezes você pega e meio que trava, tem umas cláusulas de controle. Mas geralmente... Quem tem ações indica a turma do board. E a turma do board é quem contrata todo mundo. Então, geralmente, quem tem ações, ele manda, né? Se você manda tem 7% de uma empresa, você manda na empresa.
Ou seja, pode extrair todos os dados que quiser da empresa.
Eu acho pouco provável, porque...
Não, digo se a compra aqui não é uma compra de dados dos clientes, ou realmente a compra de uma empresa que vai ser o banco do futuro.
Eu estou com o Zé, ou seja, eu acho que o valor do negócio em si é tão grande que não faz sentido estar a pensar na história dos dados, até porque se o negócio fosse os dados, todo mundo fugia, né? O negócio é um bom negócio.
Eu acho que o negócio são os dados.
Os caras ganharam bi de lucro.
Uma empresa pode ter mais de um negócio.
Isso, e vai ter, só que eu acho que se é uma empresa financeira, dado em empresa financeira é completamente diferente do que dado na rede social. Pega o Itaú, vaza os dados seus para todo mundo. Ah, descobre não, que
sim,
o
mas considerando
Bradesco
que eles são futuro
seus...
e que eles conectam socialmente, né? Eu acho que é um mix disso tudo, né?
Então, assim, eu não quero convencer vocês que o negócio deles não é vender dado, mesmo porque eu não sei. Eu não acho que seja. Eu acho que o negócio deles já é bom para o burro.
Não, eu não digo que o negócio deles é o negócio. Se eu fosse um investidor potencial, eu estaria olhando nos dados mais do que no potencial da empresa. Eu, pessoalmente, se eu tivesse essa grana para investir e tivesse buscando aumentar o meu controle ou expandir aí minhas garras, eu estaria buscando essa empresa um belo de um honeypot, para mim.
Eu acho que vocês estão só procurando um bode expiatório, porque se não for Coinbase, vai ser Gemini, se não for Gemini, vai ser a Kraken.
Não tem nenhum juízo de valor, Alan. Não tem nenhum juízo de valor, não estamos julgando se isso é bom
não,
ou
não, não,
se
não, não, eu não estou falando que tem juízo de valor, eu estou falando que vocês estão botando na Coinbase, mas é algo que aconteceria com qualquer first mover nesse sentido, entendeu? Se fosse outra empresa abrindo, a gente já está falando dela.
Sim,
mas
sim.
Tem que ter alguém para cumprir esse papel, né? A Coinbase está fazendo isso.
Claro, mas a gente está só discutindo o que é fumaça e o que é sinal. Ou seja, vender e ganhar taxa é fumaça, que é o que eu vejo mais por esse lado e pelo jeito do Alvo também, do que a base de dados que eles estão criando. Que eu acho que isso realmente tem... Não estou dizendo que o que eles fazem não tem valor. Tem valor e está mostrado aí que tem valor. Beleza. Mas se se vender e comprar, né, intermediar a venda e compra de criptomoedas vale 100 bilhões hoje, o que eles têm de dados vale 10 ou 100 vezes isso, entendeu?
Pode ser, mas o que é divertido é o seguinte, vamos lá, o que a gente sabe. Eles ganharam, eles fizeram 800 milhões de dólares em lucro só de custódia e intermediação financeira. Zero de venda e compra de dados. Então, putz, não é isso que eles venderam. Ah, daqui a 6 meses vão virar a chave, vão virar um vendedor e comprador de dados.
Não, você não está entendendo. Quem comprar vai adquirir os dados para o seu uso, benefício, da forma que for. O grupo, a corporação, o Estado, quem seja.
Isso, ou seja, eu entendi. Eu só estou dizendo o seguinte...
Não é o que eles vendem.
Só entendi.
É o que eles coletaram lá. É tipo subproduto que, na verdade, vale mais que o produto, ao meu ver.
Eu entendi isso. Só estou dizendo o seguinte. Numa empresa de capital aberto, principalmente numa rede social, é mais difícil você ver isso nas linhas de negócio. Porque quando você vende anúncio, target, anúncio com target, isso é uma coleta de dado indireta e que você está monetizando. Numa instituição financeira, cara, você vai abrir todas as linhas. Assim, o regulador em cima de uma instituição financeira, meu, o cara acampa dentro da Coinbase. Então, assim, é muito mais difícil. Ah, não vai acontecer? Sei lá. O que eu sei é o seguinte, o que eles venderam hoje e que vale 100 bilhões de dólares, e 100 bilhões de dólares é uma quantidade de dinheiro... de primeiro nível para qualquer, assim, tem poucos bancos, a gente viu, a gente está falando assim, tem poucos bancos no mundo com esse tamanho. Então, eu não mexeria nesse modelo de negócio. Eu vou mudar o modelo de negócio? Acho que não.
Mas não, só detalhe, 100 bilhões, 100 bilhões, desculpa, só um adendo, 100 bilhões era o valor da, se eu não me engano, o valor da rede Bitcoin quando o Michael Saylor entrou.
Isso, quando
vai por volta de 100 bilhões.
Mas o que eu ia dizer é o seguinte, reparem no seguinte, essa coisa dos dados, eu sou completamente contra, acho que vale muito menos e vale zero a partir do momento em que começa a se perceber o que aconteceu, e eles têm um negócio bilionário em mãos, portanto acho que seria ilógico fazerem, mesmo se não tivessem qualquer ética, continuaria a ser ilógico, mas essa teoria se aplicaria a qualquer banco. Ah, em vez de ganhar dinheiro com taxa, vamos vender dados. Bom, não vender dados não é tudo isso. Até porque no mundo de hoje, e como disse o Zé, numa empresa aberta, você descobre no dia seguinte, todo mundo sobe e os dados valem zero. Zero.
É isso.
Não acho, não é lógico. Não acho que seja lógico.
Ok. O Legacy já vende os dados. Eram as
empresas de Bitcoin. Exato, nem precisa vender hoje em dia.
E agora eles só estão se adequando ao Legacy. É isso. Ah, eles estão fundindo, criando um híbrido horroroso.
Ok.
Vocês estão vendo o pelo em ovo, porque assim, você quer ir comprar dado no Brasil, vai lá, não sei nem quanto custa, mas não deve ser caro, não. Porque, meu, toda semana tem dado vazando. Mas se fosse um bom negócio, porra.
Quanto 10 centavos custa? Do CPF.
Não deve ser, deve ser algum dinheiro, mas não deve ser nada que. Deve ser muita coisa.
Eu, em tempos, eu vi que era 10 centavos por CPF. E você tinha muitos dados com os 10 centavos.
Ah, 10 centavos por CPF, ó, que beleza.
Tinha um monte de dados. Salário, coisas assim.
Olha lá. Não é um mega business, não.
Não é. Este é o mega business, o deles. E vai ser maior ainda à medida que tudo virar digital, né? Eles vão combater com os bancos mais do que com as exchanges.
Cara, eu acho que já atropelaram.
Vocês acreditam em um futuro com uma bolsa descentralizada?
Tá, eu acredito muito.
Eu acredito também.
Vocês não deveriam acreditar. Vocês só gostam de um ativo?
Não, mas eu acredito numa bolsa descentralizada, sim.
Uma bolsa na Lightning, tipo.
Cara, eu acho que...
Você não precisa de uma Nasdaq para participar de uma empresa.
Mesmo porque a Nasdaq hoje ficou pequena, né? A Uniswap é do tamanho da Nasdaq. Fully Diluted é o do tamanho da Nasdaq. Assim, eu acho que o mundo Wall Street hoje vai dormir muito mal, porque o tamanho da boleta é muito grande para eles.
E tem mais uma coisa, Zé. Não sei se você quer comentar um pouco. como eles foram para o direct listing, eles não usaram os bancos para fazer, que cobram aqueles fees gigantes, as Goldman Sachs da vida, preparam, fazem roadshow, cobram um fee colossal, não fizeram nada disso. Isso também é ruim para o Wall Street.
Péssimo. O que aconteceu hoje para o Wall Street foi um choque de realidade. E daí, assim, a parte que eu acho divertida, que a gente está explorando um pouco, é o seguinte, e o que acontece agora? Com o Bitcoin nada, daqui a 10 minutos tem bloco. Mas com o Wall Street, com o mercado financeiro global, está todo mundo na prancheta. Os caras vão ter que redesenhar. Quem?
É um negócio todos. Que está morrendo, né?
Eu não digo nem morrendo, assim, eu não quero falar vai morrer, não vai morrer, eu só estou dizendo o seguinte, é o mais simples, amanhã os caras têm reunião de pauta é como é que a gente vai morder um pedaço do Bitcoin, não vai ser mais, puta, como é que a gente não deixa a cliente comprar, os caras querem, meu.
Eles não têm alternativa, é isso.
Não tem alternativa, é isso.
É a Kodak pensando se continua fazendo filme ou se começa a fabricar máquina digital.
Pior, porque a gente já tem a experiência da Kodak. Naquela época não era tão óbvio que se ou você muda ou você morre. Naquela época se achava que
então é melhor,
dava pra sair,
né?
De um negócio. Sabe. Pior para eles.
Ah,
a situação deles é ruim. A situação deles é ruim. Assim, se eu fosse presidente de banco grande, eu ia estar com a cabeça ruim. Não boa. Não acho que é bom para eles, não.
Quais seriam suas alternativas, Zé?
Oferecer conta, compra de Bitcoin na sua conta amanhã. Amanhã. Ah, JP Morgan. Ah, amanhã, quem quiser comprar, a gente vai vender para você e vai custodiar. Amanhã. É a única alternativa que os caras têm. Porque daí eles tiram o cliente da Coinbase. O cliente do dia. O que, que o JP Morgan está fazendo?
Eles retêm os clientes que eles já têm, né?
O business, não, esquece o cliente, vocês estão muito no cliente. Qual que é o business da Coinbase?
Comprar e vender. O valor dessas empresas agora é a base, não é, Zé?
Então, mas isso que eu estou tentando
falar. O JP Morgan, todo mundo vai ter que trabalhar com isso.
Então, o JP Morgan provavelmente tem mais do que 60 milhões de clientes nos Estados Unidos. Né? Então, eles têm os clientes. O que acontece? O cliente do JP Morgan
converte.
Manda a TED para a Coinbase e compra o pãozinho lá. Então o JP Morgan vai falar assim, amigão, o pãozinho é ótimo, mas eu vou vender aqui. E aí eu capturo esse spread. Né? O que, que é? A corretagem do Bitcoin é uma coisa 25 bases, até mais, 0,25%. Para a pessoa física deve ser mais, eu não sei quanto é na Coinbase, mas deve ser 0,5%. Vocês devem saber.
É mais, é de 1 a 3, eu acho.
Depende se é Coinbase ou Coinbase Pro. Na Pro é 0,25 também. Mas na Coinbase
mesmo
é
caro,
é para 1%.
Ah. Um número que me chamou muita atenção é o seguinte, ó que bacana. O GBTC, que é o ETF, é o ETN, né? Quase um ETF, vamos dizer que ele tem 35 bilhões de dólares, ele cobra 2% ao ano. Dá 700 milhões de dólares por ano de receita. Se você somar todos os 10 maiores ETFs do mundo, não chega nem perto disso. Porque um ETF diz que cobra, 5 basis points. Então, enquanto um cobra 200, o outro cobra 5. Então, não é à toa que tem 6 empresas querendo soltar o ETF. Não é porque eles acham que eles gostam do Bitcoin. O Wall Street não tem que gostar ou desgostar de Bitcoin, ele tem que vender pão. E hoje o pão que vende é Bitcoin.
Mas é engraçado que você diz assim, bem, se eu fosse um desses caras, era isso que eu fazia. Mas eles têm a cabeça tão quadrada, que talvez agora com este tratamento de choque, acordem, não é? Mas eles tiveram tantas oportunidades para acordar e não acordaram. Eu vou só dar um pequeno exemplo. A Coinbase, ela está forte nos Estados Unidos, mas ela é muito forte na Europa também, tá? Na Europa até acho que é número 1. Pelo menos é mais falada e tal, pelo pessoal. E funciona bem, em euro e tal. Funciona bem. Até uma startup, caramba, uma fintech, é Revolut, todo mundo gosta muito, que tem, permite fazer câmbio de moedas e tal. Se você quiser comprar Bitcoin no Revolut, que startup, cabeça supostamente moderna. Você quer comprar Bitcoin no Revolut, você não compra, você compra há uma espécie de um vão, como se fosse um crédito, mas não pode sacar esse Bitcoin para lado nenhum, só pode converter de volta, tá? Então é um Bitcoin fake. Agora, o que é que eles fizeram? A Revolut, se você faz um TED para a Coinbase, eles fecham a sua conta. Há vários casos de documentados disso, e eles têm lá nas regras que não se pode transferir para exchanges. Ou seja, eles transformaram-se numa exchange fake e proíbem o uso de outras exchanges. Não estou falando da Goldman Sachs ou qualquer, estou falando de uma fintech. Imagina, então a cabeça desses caras é tão, tão quadrada que eu acho muito difícil eles darem esse passo.
Vai Quantas pessoas demais. Você acha que usam esse aplicativo e entendem que o que elas estão comprando lá não, ou vendendo não é BTC?
Ah, não, muitas não, mas eu não estava falando deles tanto por esse lado, mas pelo lado deles bloquearem uma fintech que supostamente é do mundo dos bancos, mas dos de cabeça mais aberta, estaria na fronteira, até eles não conseguem fazer o passo de vender Bitcoin a sério ou permitir que você use exchanges. Se nem eles permitem, não vai ser um Credit Suisse ou uma coisa assim que vai permitir. Acho difícil. Mas, claro, isto foi um terremoto. Pode ser que o terremoto provoque algumas alterações. Vamos ver, né?
Eu acho que você traz muita informação aí na sua análise e eu queria quebrar algumas partes. A primeira é o seguinte, eu concordo, os caras são quadrados e por eles serem quadrados, eles permitiram que a Coinbase ocupasse o meio de campo inteiro. Eles permitiram o crescimento da Coinbase por não terem combatido. A Revolut, ela está combatendo com as armas que ela tem, mas ela tá brigando uma luta que é ingrata para ela, porque se eu estiver correto, o JP Morgan vai oferecer para os clientes compra na própria conta. Rápido. E aí eu quero ver a Revolut brigar com o JP Morgan.
Saque, será?
Tudo.
Você imagina um banco deixando sacar Bitcoin para outros lugares?
Tudo, lógico. Porque assim, a parte que é muito divertida... A parte que é muito divertida nesse negócio é que se você não fizer, o vizinho faz.
Exato, exato. Tem que permitir.
A Coinbase vai fazer.
O problema da Revolut é esse, né? Você pode sacar dólares, por que, é que não pode sacar bitcoins? Né?
Não, o que vocês não estão vendo é que a Coinbase vai pegar uma licença bancária e vai virar um banco amanhã.
Pois é. Sim, sim.
Você acha que a Coinbase, o banco Coinbase não vai permitir sacar bitcoin? Esquece.
Claro. Kraken já é banco. O Cash App já é banco.
Eles já não podem operar 100% como banco, a Kraken?
A Kraken eu acho que tem uma licença bancária. Mas uma coisa é você ter a licença, outra coisa é você ter a infraestrutura para fazer e querer comprar essa briga.
Então, a Coinbase está avançando nessa área também.
Você brigar, assim, uma coisa é você brigar no terreno de Bitcoin, outra coisa é brigar no terreno dos caras. O pessoal de Nova York sabe muito bem, os caras morreram. Né? 2015, 2016, mataram todo mundo lá. Por quê? Por que que em Nova York mataram todo mundo? Pô, galera... O negócio ali, assim, é por isso que eu falo com vocês e eu fico com mais certeza que Bitcoin vai dominar o mundo. Porque vocês ainda têm esperança que o mercado financeiro vai ser bacana, que vai ser, vai jogar limpo, que vai permitir, que vai... Não, que a Revolut, a Revolut vai cuidar do interesse da Revolut. Então, quando você coloca, uma startup bonitinha, limpinha, cara, empresa vai cuidar do seu interesse. E aí, qual que é o interesse da empresa Bitcoin? Pô, nem empresa é, cara. Não tem CNPJ, não tem nada. Ali, o interesse é que tenha energia elétrica para ter bloco. Acabou. Mais simples. Então, assim, eu compartilho com a frustração de vocês, mas a frustração de vocês é o que faz o Bitcoin ser tão especial. No nosso mundo não tem. Tudo que a gente está falando aqui, no nosso mundo... Cabe em duas frases. Bitcoin doesn't care.
Caralho.
É forte, mano. É forte, porque a hora que printa lá, assim, 100 bilhões, eu vou te falar que me surpreendeu bastante. Mas a hora que eu vi que os caras fazem $1 bilhão por trimestre e o negócio nem começou, é que vocês Vocês sempre falam em hiperbitcoinização. Cara, hiperbitcoinização é você entrar na sua conta do banco, de qualquer banco do mundo, e comprar Bitcoin. Isso é hiperbitcoinização. Então vocês viram o final, mas vocês não viram o enredo. O enredo, cara, é domínio total. E a Coinbase vai pro domínio
total. Por isso que eu nem olho o preço. Eu acordo, passo o dia inteiro sem olhar preço. Eu fico de boa aqui, só sabendo que Bitcoin doesn't care, Honey Badger doesn't care.
Isso. É vantagem, porque se você tá, é o que o Michael Saylor fala, você está no ativo superior, e isso é muito difícil, porque eu acho que é a primeira vez na vida de qualquer um de nós que a gente está no ativo superior, né? O alfa. Nunca houve um ativo como esse. Então, eu imagino que só sentiu isso quem tinha ação de Amazon, e, tipo, Amazon e trabalhava lá dentro, que via. Mas a Amazon ficou 10 anos sem ter resultado, então não era tão óbvio. Bitcoin todo dia mostra all time high. E a gente vê os caras que não acreditam.
Ô, Zé,
diga.
Você tá mexido hoje, que você tá profundo. Muito. Cara. Dá pra sentir que você tá... Não, é sério, você tá profundo, poético, profético. Hoje o dia foi intenso aí pra você. Eu tô sentindo daqui.
Cara, porque, tipo, pra alguém que...
Não foi um dia qualquer, não é um dia a mais. Eu senti que hoje...
Não, eu acho que... Então, assim, o que é profundo, assim, tem um poema que diz: isso não é o começo, isso não é o fim. Isso talvez seja o fim do começo. Pra mim, hoje, é o fim do primeiro capítulo.
Uf.
O poema é bem mais bonito do que eu recitei e vale a pena ser visitado. Mas para mim hoje é o fim da inocência. Acabou. Agora, acabou. A partir de amanhã...
Acabou o Magic acabou. Internet Money.
Acabou. E o Hasher não vai gostar do que vem para frente, provavelmente. Ele vai gostar do lado de...
Eu já não estou gostando faz tempo.
É isso, eu sei. É isso. É. Então, assim, eu acho que é isso, Hasher. Eu acho que Você que eu conheço mais a sua linha de raciocínio, eu acho que você queria um mundo sem nenhum intermediário. Talvez um dia a gente chegue lá, mas a gente só vai chegar lá se primeiro o cara vai ter que comprar na conta bancária dele. Esse passo não existe.
Uhum. Eu aceitei,
então,
já.
Eu não sei nem como é que vai ser daqui para frente. Eu sei que acabou a inocência.
Assim, não é que eu quero ser intermediário, Zé. Eu queria um mundo que trocasse de intermediários, porque os intermediários estavam muito podres, entendeu? Então eu tô torcendo mesmo para que toda essa estrutura aí se desmantele. Mas eu sei que alguém entra no lugar, então eu não tenho muita esperança.
É, a minha... É legal ver o que a gente tá vendo aí, realmente é noteworthy, né? Especialmente para Wall Street e o mundo maior, né? A mídia, agora não dá para ignorar, né? Mas eu, como Alan, acho que é isso. Eu vejo isso, é o princípio do... É o fim do princípio e é o princípio do fim da Coinbase, ao meu ver. Ou seja, ela provavelmente vai ficar muito mais burocrática... Ou seja, e vai surgir concorrência agora forte, porque vai ver que tem potencial financeiro. Se a Coinbase conseguiu, então a gente vai conseguir agora, concorrentes fortes vão conseguir juntar dinheiro, né, de investidores que não entraram na Coinbase e que vão ter outro modelo de negócio talvez mais aberto, que não é a Coinbase, que não é essa, né, esse mastodonte aí, é uma startup, mas é um mastodonte, no mundo do Bitcoin é um mastodonte, é o que se move devagar, é o que não faz nada light, não tem nem lightning ainda na Coinbase, tipo, os caras não inovam, não fazem, diga em relação ao Bitcoin.
Eu acho que apenas tecnologia pode substituir essa estrutura, não vai ser uma empresa melhor ou uma estrutura melhor, vai ser apenas uma tecnologia que obsoleça aí a estrutura atual, entendeu?
Não, sim, perfeito.
Cara, na hora que tiver uma carteira muito simples e uma Lightning funcionando, aí eu quero ver concorrer. Mas não tem ainda.
Uhum.
O que vai acontecer é o seguinte,
então,
a quantidade
eu acho que
de dinheiro que vai
da
entrar,
Lightning...
a quantidade de dinheiro que vai entrar para pesquisa... Então, assim, eu acho que o desafio agora, e é um bom desafio, é do ponto de vista de tecnologia. É ter uma solução tecnológica que não precise que a minha avó tenha conta em banco. Hoje não tem. E eu acho que vai acontecer.
É.
Principalmente se os
não
bancos
tem nada descentralizado, né? Você tem DeFi, porém, mas você não tem alguma coisa real.
Cara, mas DeFi roda em cima de Ethereum e Ethereum não funciona, então não tem.
Pois escala, é, não, não, exato, uma coisa que funcione, uma coisa real que funcione.
Isso? Então, eu acho assim, cara, o desafio da tecnologia, ele nunca foi tão bacana, porque vai ter recursos infinitos, infinitos não, mas vai ter muito mais dinheiro nisso, e finalmente o pessoal de tecnologia, de programação, vai ter one shot at the title, né? Vai ter uma oportunidade, porque o valor da rede Bitcoin, então assim, vamos só separar isso que eu acho que é legal. Uma coisa é o valor do Bitcoin como moeda, né? 1,2 trilhões. Outra coisa é o valor da rede Bitcoin. O que a Coinbase faz é criar valor na rede. De que forma? Permitindo com que as pessoas comprem e vendam Bitcoin. Ele é um intermediário, é um vendedor de pá. Então, cara, é muito bom ter bons intermediários, mas o desafio é da comunidade de tecnologia não precisar deles. Porque esse que é o endgame, é não precisar do banco. Hoje precisa. E aí é banco, isso. É JP Morgan e é Coinbase também. A Coinbase, cara, ela não é do interesse dela. Ah, ela não usa Lightning. Não é do interesse dela usar. Você tá louco?
Claro que não, claro que não. Eles querem manter o Bitcoin dentro da corretora.
Lá dentro, o pessoal, claro. Sabe.
É, não. Não tem nenhum sentido.
É como o banco.
Mas o usuário banco vai perceber rapidinho.
Não, né?
Sim, ninguém
o
quer.
O usuário vai perceber, mas o usuário, então, de novo, eu vou bater a última vez que eu falo a mesma coisa. O usuário, assim, a hora que uma pessoa de 72 anos consiga comprar, é o
endgame. O cara vai precisar da
voz. Ainda não estamos lá.
Não, nem
o cara de 72 anos nunca vai comprar sem ajuda de alguém. Tipo, nunca. Então, nem o dia que for que super simples. Hoje compra, o cara não entra no Facebook, né? É difícil.
É.
Isso, não, mas eu acho assim, que a gente então... não pode usar esse argumento da avó aí, acho que não vai funcionar. Não,
mas a avó de quem?
Não, é, não, eu digo pessoal.
Não, 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 no tempo, eu tô falando, Dove, eu tô falando assim, a pessoa de 72 anos hoje não vai conseguir, porque não tá, a tecnologia não tá lá. Mas será que a pessoa que tem 62 e que vai ter 72 daqui a 10 anos, daqui a 10 anos não vai estar? Tá? Eu acredito que vai.
Vai,
não. Eu acho que hoje não.
Vai. Possivelmente sim, sim. Não. Já o pessoal vai é boomer, né? São os boomers, os famosos.
Ah, e a tecnologia vai permitir também, né? Vai evoluir. Hoje é complicado. É complicado. Tá longe disso. Mas evolui rápido.
Pessoal, a gente tá chegando ao fim.
Um velho vai comprar Bitcoin.
Pra quê? Véio, não tá bem, véio. Tá acomodado.
Fazer o quê?
É que nem o...
Pessoal, estamos chegando ao fim. Zé, tá chovendo elogio aqui pra você. É, Thiago Deretti, esse cara aí é fera. Zé Guaxinim, Giga Chad, brasileiro. É, enfim, o pessoal perguntando se você tem canal. Então, eu vou aproveitar. É, eu comecei o programa hoje agradecendo ali os tweets que a gente tem recebido, né? É, e para deixar ainda mais claro o que eu queria dizer também, o canal Os Bitcoinheiros só é o canal que é também por causa dos convidados como vocês, como Miguel, Thiago Salem, Bruno Garcia, Avelino, Narcélio, Urich, toda essa galera que participa aí, que já participou e está sempre à disposição para participar como convidados aqui. Sem vocês, o Bitcoinheiros, o canal, não seria o que é. Então, obrigado, Zé, pela tua participação hoje de novo, cara.
Não, eu que agradeço vocês e eu tenho canal, sim. Meu canal é o Bitcoinheiros. Eu acho que sou super bem-vindo aqui. Uma vez cada ano eles me chamam aqui para falar bobagem. Hoje até consegui ficar bonito aqui, de tela preta. Mas é isso, cara. Eu me sinto muito confortável em falar aqui com vocês, porque aqui não estão para vender nada. Isso só passar informação. E eu acho que isso é um privilégio, que a hora que você tem um canal, que você tem a métrica, que você perde. Então, assim, o objetivo final é dar a informação mais redonda possível. E aqui eu me sinto em casa, eu consigo fazer isso. E para mim isso é um privilégio. Obrigado pela audiência, obrigado aí pelo convite. E, meu,
obrigado, é fã. Obrigado de novo. Obrigado, é fã. E descansa aí um pouco, hein? Fala aí, Dov.
Uma coisinha, vai. Tinha uns tweetzinhos, rapidinho, vai. Só pra...
Ele não se aguenta. Vai lá, manda ver.
O que ele quer?
Algum nude aí que ele vai mostrar.
Olha lá, tweet
Tá
Coinbase.
Bom, pra fechar com chave de ouro. Pô.
Dia 3 de janeiro, Satoshi, né, codou aí a mensagem no Genesis Block, famosa, né, Times, não sei o quê, a chanceler, no segundo bailout. Aí eles, em homenagem aí, agora que eles estão com a coisa deles, pediram pra F2 Pool, IPO deles, F2 Pool, postar aí na blockchain do Bitcoin a seguinte mensagem, ó, New York Times, 10 de março de 2021. Tá bom, eles fizeram errado, né? Tinha que ter feito no dia 10 de março, mas beleza. A House, né? A casa dos representatives, dá o último... aprovação final. Falou abração, Zé. Aprovação final.
Ele não deu tchau, ele falou o Congresso.
Ah, o Congresso, desculpa. Aprovação final para os 1,9 trilhões aí do Biden, né? Que é o resgate aí, digamos, do Biden para a economia. O resgate.
Pô, cara, os caras não tiveram competência de fazer isso no dia 10?
No dia 10 de maio. É, que passou o tempo. Eles fizeram hoje aí, 4 horas atrás, mineraram isso aí. O que sim, né? Interessante você ver, né? Vocês atacaram o Bitcoin em 2017, porque vocês têm, tipo... Comunidade de Bitcoin, pelo menos o que me aparece aqui, né, no meu rating aqui, é tipo, pessoal odeia aí a Coinbase, não tem... Eles não têm clientes...
É por causa do Bitcoin Cash.
Bitcoinheiros, o Whale Panda explica muito bem, né? É, eles apoiaram todos os ataques possíveis no Bitcoin, XT, Unlimited, Segwit 2x... E o Bitcoin Cash, né?
Bitcoin Cash eles apoiaram muito mesmo.
Demoraram 2 anos aí, todo o bear market, só quase no fim do 2020... por 2020... Não, quando é que foi? Não, enfim, não importa. Demorou pra caramba pra implementar Segwit, né? E Batching, e tipo, pra você poder sacar da blockchain, sacar da Coinbase... com taxas mais baixas, né? E também para melhorar, para ser um bom usuário da rede Bitcoin, né? Quando você junta várias transações em uma, você tem menos transações na rede. Uma corretora grande como a Coinbase, em um momento, ela tipo era responsável, sei lá, por 50% dos blocos, do volume das transações dos blocos, especialmente durante o ano de 2017, durante os bull runs. Então isso era, tipo, não ter Segwit, não ter Batching, criava aí eles estavam tipo ferrando a rede, e até uma pessoa poderia pensar que é um ataque, né, para a pessoa não sair da corretora e comprar as shitcoins que eles vendem nela. Só colocando aqui um pouco de contraponto, é muito bonito aí a Coinbase e tal, mas ela, não sei se o pessoal conhece, né, a gente não opera com a Coinbase. Mas a visão do pessoal do Never Forget, não sei se... Ou
Never
seja,
Forget.
É bem assim, é nessa onda. Ele fala, ai, não vamos esquecer, né? Quando eles listaram o BIT, né? Quando eles listaram o BCH, que listaram assim, de surpresa, sopetão, com teve
insider. Não foi só isso, eu era cliente da Coinbase nessa altura. Eles incentivaram, hein? Foram proativos, não foi só listar.
Blockchain também. Blockchain também.
Mas são empresas que o Roger apoiou, ou seja, é compreensível, uhum. Né? Eles são, ou seja, é parte do investimento dessa turma aí. E são empresas que carregaram essa narrativa, né, de Bitcoin como forma de pagamento rápido e barato, enfim. Ataques. Né? Ataques na rede Bitcoin. Não sei se com essa grana agora a gente pode esperar. Eu pessoalmente não espero que vá para Bitcoin, eu espero que vá para altcoins, é a minha, né, opinião. Eu acho que por mais que a gente, ou seja, vai rolar uma especulação em altcoins para depois talvez ir para Bitcoin, né, eventualmente eles vão fechar em Bitcoin a conta, né, os insiders, mas eu agora, eu acho que, enfim, não vou falar a palavra, né, alt season. Acabei de falar.
Eu falei.
Mas é. Ai, 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 falei demais. Beleza. É que, porra, o que, é que tá acontecendo no mercado? Vocês viram Dogecoin 100%.
Se vocês quiserem aproveitar o off-season também, have fun, né?
Só saiba sair na hora certa.
Ninguém vai pra Las Vegas pra não, pra não se divertir.
Batata quente, meu amigo, tem que... Enfim, é isso aí. maravilha. Terminamos aí?
Dá o play.
Aquele abraço, pessoal. Sim. Até a próxima.
Abraço, pessoal. Valeu. Valeu. Obrigado, Zé. Abraço. Até a próxima, Zé. Valeu, valeu, valeu. Valeu, pessoal.
Bitcoinheiro. É, você mesmo, Bitcoinheiro. Você vai morrer. Até o Natal. Até o Natal. É... Não se benze, não. Não se benze, não. Você mesmo, Bitcoinheiro. Até o Natal. Você vai morrer.
Ai, ai, Nando Mori, ai. Pode começar a te explicar. Quer dizer, Nando Mori, que você não vai investir o seu dinheiro, o seu patrimônio em bitcoins? Agora, tantas coisas para explicar o quê? O quê, Nando Mori? Qual é o lastro real de valor da moeda, excluindo o valor especulativo injetado nela nos últimos 4 anos? É isso que você quer saber?
Você já ouviu falar de Bitcoin? Bitcoin é uma moeda virtual que foi criada em 2009. Que maluco de internet pensa que vai substituir o dólar e o euro no futuro? Só que, obviamente, Bitcoin é coisa de retardado. E no meu site, se você dá uma clicadinha lá em hbdia.com, eu vou te explicar por quê. Você vai lá, eu escrevi um texto completo com fotinhas, com exemplos, com links, tudo muito bem pesquisado para a sua conveniência. Para assim que um maluco da faculdade for falar para você sobre essa novidade do Bitcoin, você pode esfregar na cara dele que ele é um retardado.
Primeiro, Bitcoin não tem as funções de moeda. Não tem a reserva de valor, que é algo que varia 40% em um dia. Não importa se é para baixo ou para cima, não é reserva de valor, e também não é um meio de troca aceito. Se a gente descer aqui na Avenida Paulista e tentar pagar com Bitcoin, difícil aceitarem, diferente de reais, diferente de dólar e até outras moedas. Também a gente vê que ele não é resiliente à crise, né? Inclusive, o Bitcoin tem caído mais do que as principais bolsas. Então, Bitcoin pode ser o futuro, tem uma tecnologia legal, pode ser no futuro uma moeda, mas hoje não é e tem um risco enorme.
Deixa eu terminar aqui apenas uma parte, pra te falar da moeda mais forte, que vai vencer a magra de forma humilhante, a escassez digital constante, já é um ativo financeiro relevante. Na oscilação até pode cair, mas vai voltar pro topo e ninguém pode perder. Então, todo mundo compra, enquanto o Estado não proíbe compra. Em exchange ou B2B compra, a inflação vai vir, vou comprar. Yeah, então, moeda fiat dança, perderam o valor pra caramba. E as impressoras imprimindo a pampa. Bastam 3, 2, 1, valorizou!
Deixei até a minha casa. Acharam muito bom, mas tudo por nada. Senti os três juízes, querem eu me ver preso. Mas desafia o Estado com a serenidade de dentro.
Fernando Moura segue em fé com suas orações, ajudando a moeda a valorizar. Enquanto o me dando espera a bolha estourar, até o índice nobre o cu pro cachorro vai dar.
Todo mundo compra, enquanto o Estado não proíbe compra. Em exchange ou B2B compra, a inflação vai vir por compra. Yeah, então, moeda fiat dança, perderam o valor pra caramba. E as impressoras imprimindo a pampa. Mas com 3, 2, 1, valorizou!
Come on, hodlers, gather around. There's a new sheriff in town. The banks are on the run from BTC. So hide your children, hide your wives. Wall Street crew is catching knives. Everyone wants a piece, including me.
have come around, try to take the whole thing down, controlling what Satoshi gave for free. So ask your questions, tell your lies, and throw it on an open diamond, cross whatever border that you please. Crack a beer, we're entering the new frontier with something that the institutions hate. The governments, they can't do shit. Big bad banks are sick of it. There's nothing they can do to regulate. Cause it's peer-to-peer, decentralized. Through proof of work, they cannot lie. Finite supply that they cannot inflate. So come on down and bring your friends, throw all your garbage fiat in and get some before it is too late. Safe, don't keep them on a big exchange or you'll get gotcha like 2014. You can trust but verify.